Bate-papo Van.
Nós estamos recebendo aqui, como acontece toda terça-feira, os nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia, os advogados Igor Paz e Matheus Patrício. Doutores, bom dia.
Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, ouvintes.
Bom, mais um daqueles acontecimentos que estouram no Brasil e depois acabam caindo no esquecimento. Todo mundo se assusta, dá um bafafá danado e logo passa. Dessa vez, vazaram dados com informações de 223 milhões de CPFs. É que dezenas de arquivos foram disponibilizados publicamente e colocados à venda por criminosos. Bom, pessoal, como é que isso ainda é possível no Brasil?
Para contextualizar, esses vazamentos, na verdade, foram dois vazamentos que aconteceram nos anos de 2018 e 2019. Então, não aconteceram agora, mas eles aconteceram há dois anos atrás, agora que está estourada
essa notícia,
né? Porque o que acontece? O pessoal que fez esse tipo de vazamento, não se sabe exatamente quem que vazou, qual que foi a fonte, da onde que saiu isso, né? A gente sabe que tem mais de 223 milhões de CPFs, ou seja, a grande maioria da população brasileira é exposta, né, com esse vazamento, e que alguns criminosos estão cobrando valores para poder liberar estes documentos, né, liberar esses dados. E como que isso acontece ainda, Rodolfo? Falta de segurança, falta de um acúmulo um pouco mais apurado das autoridades que detêm estes dados, das empresas que detêm esses dados e das pessoas que liberam os dados também para qualquer alguém que venha solicitar eles sem saber exatamente com que vai funcionar.
E é interessante que, na realidade, isso é uma prática comum que há anos acontece no mercado, de maneira geral, de venda de banco de e-mails, por exemplo. Muitas empresas, antigamente, compravam banco de e-mails para utilizar para fins de marketing. E aí você recebia um e-mail, não sabia de onde vinha, e nem se questionava também, né? Ah, isso aí é spam, né? O famoso spam. Antigamente, as pessoas tinham o hábito de adquirir esse tipo de informações porque não tínhamos uma legislação específica para isso. Ou seja, era basicamente, não era lícito, mas acabava que a legislação e a lei e o próprio Ministério Público não tinha como impedir esses vazamentos porque não tinha nem ferramentas jurídicas o bastante para cercar tudo isso. Então, hoje, tal qual nós temos ferramentas melhores nas mãos para dispor os nossos dados, os hackers também têm ferramentas que eles utilizam para captar esses dados, e nós podemos explicar um pouco mais a respeito delas.
Qual é a primeira consequência de um problema como esse?
Tá bom, a primeira consequência que a gente pode citar aí é a exposição de todas as pessoas que estão ali nesses bancos de dados, né? Se eu não me engano, 23 arquivos em específico, que totalizam mais de 14 gigabytes de documentos. E nesses documentos estão constando dados como, por exemplo, dados de CPF, endereço, foto de rosto dessas pessoas, score de crédito, tanto que existem até algumas teorias de que esses dados vazaram do Serasa Experian, né, o órgão que lida com essa parte de proteção de crédito. Então, a exposição dessas pessoas, a segurança delas no geral. Além disso, tem outros pontos que a gente poderia citar mais a fundo aí, como, por exemplo, quem que vazou, da onde que veio, qual que é o problema de segurança desses órgãos.
E o interessante é que a Serasa é uma empresa que sobrevive disso, ela ganha dinheiro com isso, né? E como é que é vítima de um problema?
E o Serasa ocorreu uma polêmica com o Serasa recentemente, que o Ministério Público de São Paulo procurou distribuir uma denúncia em face do Serasa, né? O Serasa, para quem não sabe, é um dos grandes devedores do Estado também. Ele deve alguns milhões.
Serasa está no Serasa.
Alguns milhões, e ele não é uma empresa totalmente idônea, é uma empresa particular. As pessoas acham que é uma empresa pública, mas não é. Uhum. Certo? Igual outras empresas também, salvo engano, eu esqueci o nome da outra que também faz esse tipo de análise, como se fosse um score, né, uma análise de dados, e eles não tinham uma política LGPD, eles não tinham uma política de dados envolvida ali, então não se sabia como eles tratavam aquilo, e eles vendiam aquelas informações. Então eles vendem, por exemplo, se você quiser comprar determinados tipos de informações, você pode comprar junto ao Serasa.
Isso é lícito.
Pesquisas. É lícito a partir do momento que eu autorizo. Uhum. Imagina você faz sua inscrição lá no Serasa para verificar seu score. Se eu autorizei que eles façam esse tipo de comércio, aí sim é lícito. Mas a grande maioria não autorizou. Então, por isso, eles tiveram obrigatoriedade, o Ministério Público obrigou a atualizarem as informações. Então, se você entrar no banco de dados novamente, se você entrar no site do Ceará novamente para atualizar seus dados, eles vão pedir que confirmem as novas políticas.
Interessante. Doutor Matheus falou agora há pouco que isso aconteceu lá em 2018, não é?
2018, 2019.
É, são 223 milhões de CPFs. Significa que quase todos os CPFs vazaram, porque segundo a Receita Federal, o Brasil tinha 223 milhões e 800 mil CPFs válidos, ativos, não é? Em dezembro do ano passado.
É, a gente não consegue precisar certinho, né, quantos CPFs estão válidos hoje, né? As pessoas podem criar um CPF agora, uma pessoa pode falecer também em algum momento rapidamente, mas a grande maioria a gente pode colocar em 99,9% ou 98%.
A única certeza que nós temos, né, Matheus, é que quem nasceu em 2020 não teve vazamento. Uhum. Do contrário, basicamente toda a população brasileira pode ter tido o seu CPF invadido. E não só isso, né? Dados básicos, nem o Matheus falou, como endereço, score de crédito, imposto de renda, dados cadastrais, serviço de telefonia,
carro,
escolaridade, carros, benefícios do INSS, tudo isso foi exposto. Isso leva a considerar o quê? Que empresas públicas também podem ter sido invadidas, e hoje existem diversos robôs que fazem esse tipo de atividade. Então, isso é usado tanto para o bem quanto para o mal, né? Tem robôs hoje que são criados para acessar as informações repetidamente na internet e até testar aqueles recaptchas, né? Aquelas informações que a gente acessa antes do site para proteger, para verificar se você não é um robô. Então, os robôs já estão conseguindo identificar os padrões e acessar aquelas informações. Então, é um ambiente, a internet não é um ambiente seguro, igual as pessoas acreditam, né? Infelizmente, a gente tem que se proteger. Então, tem alguns procedimentos que a gente deve tomar para que, a partir disso, e eu, você que está nos ouvindo, você precisa tomar a partir de agora, porque esses CPFs com certeza já foram vendidos para milhares de outros hackers, e com certeza nos próximos dias você vai começar a receber mensagens seletivamente, complicado. Você vai começar a receber fraudes, e isso acontece com clientes meus diariamente que me reportam as mesmas informações. As fraudes são muito parecidas.
É. A Cristina, que ouve sempre o jornal e principalmente ela gosta muito do quadro dos nossos amigos do podcast Um Leão por Dia, Cristina está dizendo aqui o seguinte: olha, eu acho muito complicado, porque, veja só, na conta da CEMIG vem estampado o CPF. Aí ela vai participar de uma promoção numa loja, tem que dar o CPF. Ela desiste, porque ela não consegue, ela não gosta de passar o CPF dela assim, sim, né? Farmácia, tem umas que para participar, se fornece ou não o CPF para conseguir desconto. Então, o próprio sistema estimula que você ofereça o seu CPF o tempo todo.
Exatamente. Uhum. O CPF geralmente oferecido, as empresas, elas pedem porque com o CPF você consegue obter as outras informações básicas da pessoa. Infelizmente, nós temos bancos de dados dispostos na internet, como por exemplo o Serasa, que ele faz essas parcerias com as empresas, que pelo CPF eu consigo consultar o score inteiro, certo? Então imagina uma farmácia que pega a sua informação de CPF. Você dá o CPF para ganhar 20% de desconto. Você oferece CPF, ela tem acesso a todos os seus dados relevantes. Data de nascimento, tem acesso às informações do seu nome completo, às vezes até telefones, em que ela pode fazer um remarketing em você e te oferecer uma ferramenta. Com uma ferramenta de marketing, pode tentar atingir, não te forçar, mas te induzir a comprar alguma coisa posteriormente.
E aí é muito importante a gente alertar, não é errado a farmácia fazer isso, é uma prática aceitável. Não.
Sim.
É? Agora, se a pessoa permite, aí é que exatamente, ela vai fazer o uso daquilo. Depende muito mais da pessoa do que a farmácia, porque a farmácia ou a loja, qualquer segmento, está fazendo o papel deles ali.
Ontem, um amigo nosso, o Rodrigo, um abraço aí pro Rodrigo, da IP Host, o Rodrigo me perguntou a respeito disso: olha, eu dou o meu CPF para a paróquia, para a igreja, né? Para eles cadastrarem e a gente poder frequentar as missas, que tem a limitação de pessoas, aí você tem que constar seu CPF. Mas eu posso, segundo a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor já, eu posso fazer isso? Eu falei assim: pode, mas necessariamente precisa-se de um consentimento e de uma descrição do que eu vou fazer com esse CPF. Exemplo, se você vai passar seu CPF por algum lugar, alguém tem que ter te enviado um termo ou algum texto básico escrito falando aonde vai ser armazenado, quem tem acesso. Certo?
E ninguém pede isso.
Então, na farmácia, se você chegar na farmácia, faça o teste aí, você que está nos ouvindo. Chegue na farmácia, quando te pedirem o CPF ou no supermercado, pergunte: esse CPF vai para onde? Para que você precisa do meu cadastro? Ele vai falar assim, para promoções. Mas beleza, e o que mais? O que mais vocês fazem? Se fosse para promoção, eu quero que você me dê a promoção e depois descadastre meu CPF. Aí a pessoa não vai saber como responder. Pelo simples fato de que a política e a inteligência a respeito dos dados, que para mim é o petróleo da atualidade, ele não foi disseminado dentro da empresa. Então quem está no caixa, quem está no PDV, que nós chamamos, ele não tem conhecimento sobre aquilo. Então é uma preocupação grande que nós devemos ter. No caso da paróquia, no caso do supermercado, no caso de outras informações, aquele supermercado que você deu as informações, você acha que ele tem segurança bastante para resguardar suas informações?
Quem manipula essas informações?
Exatamente.
Né? Porque em princípio você digita ali, né? Mas muita gente vai trabalhar com aquilo. Uma dessas pessoas pode vazar as informações.
Exatamente. Né? Além de toda a parte técnica mesmo, né? De TI e até jurídica, tem também o fator humano. Né? Se você não vai gerar um treinamento correto para quem vai trabalhar com aquilo, você está propenso a sofrer as consequências.
Então nós temos aí dois aspectos. Tem o lado lícito, a pessoa permite o uso daquela informação, né?
Sim.
E tem o lado ilícito, quando o bandido pega isso e ele ganha muito, né?
Com certeza.
Ele pode ganhar desde até vender esses bancos de dados para empresas que vão utilizar ele de forma fazer algum tipo de marketing, te indicar algum tipo de publicidade diretamente para você, ou até pontos realmente criminosos, como por exemplo, todos esses dados que a gente citando, você consegue encontrar endereço, localização, aonde que a pessoa vai estar, o que ela vai fazer, você consegue fazer um mapa de toda a vida da pessoa em um dossiê com simples dados. Imagina isso nas mãos erradas, o que pode acontecer? Não estou tentando deixar os ouvintes paranoicos, não, mas é uma possibilidade.
Sem terror, e existe a possibilidade, sim. E a polícia, o que está fazendo? O mecanismo estatal de segurança está cuidando disso?
Sim, há uma tentativa, né, de renovação das ferramentas de cuidado. Ontem mesmo aconteceu um fato com um cliente meu, que posso exemplificar, que eles entraram em contato com ele, com as informações dele, de Facebook, informações de CPF, simularam como se fosse uma denúncia contra ele no Rio Grande do Sul, informando que ele tinha cometido um crime. E aí ele chegou desesperado lá no meu escritório, falando que nossa, eles estão falando que eu cometi um crime, mas eu não fiz isso, que não sei o que, eu vou ser preso. Aí estava escrito prisão preventiva. Eles pegaram os dados dele, disponíveis na internet, Facebook e CPF. Eles encontraram esses dados, colocaram num papel simulando uma denúncia, tiraram umas fotos como se fosse na delegacia, e um cara, e uma pessoa simulando ser um delegado do Rio Grande do Sul, tentando extorquir ele, falando que ele precisa pagar uma fiança, etc. Muitas pessoas pagam, porque não tem conhecimento e não buscaram um advogado, igual ele fez. E nem a Defensoria Pública.
É claro, né? Não pague uma fiança se você não está preso.
Exato. Não faz nenhum sentido. Aí eu entrei em contato com o DEIC do Rio Grande do Sul, e ele falou assim: Igor, são cerca de 150 denúncias diárias que nós temos do mesmo fato. As pessoas estão pegando essas informações nas mídias sociais, fazendo uma engenharia social e faturando muito com isso. Porque agora, ainda mais com o Pix, que nós já discutimos aqui, é quase irrastreável essa pessoa. Ele cria a conta, recebe o Pix, fecha a conta e depois abre outra conta.
Poxa, terrível. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para se proteger no dia a dia?
Tem várias coisas. A primeira, se você usa uma senha padrão, agora é a hora de você trocar ela. Não adianta você ter uma senha forte se você usa ela em vários sites. Use senhas diferentes em sites diferentes. Facebook usa uma, Instagram usa outra, Google use outra. Por quê? Existe uma forma, o teu próprio Google, teu Google Chrome, seu navegador do seu celular, você consegue ver as senhas salvas. E ele já alerta você quantos sites existem com a mesma senha que você acessou. Então, geralmente, a maioria das pessoas, em média, segundo estatísticas, usam a mesma senha para cerca de 20 serviços diferentes na internet. Então, isso é um problema, porque se ele vazar em um site que é mais vulnerável, ele vai vazar, e aí a pessoa, por teste, vai entrar nas suas mídias sociais, vai testar. Primeira coisa, teste. Segunda coisa, faça backups. Se alguém bloquear os seus dados, porventura isso acontecer, você tendo um backup recente, você não precisa ceder a cobranças, a pagamentos que você precisa fazer por um possível invasor. Então, essas duas coisas são mais do que primordiais. Primeiro, com esse vazamento iminente, 223 milhões, certeza, o seu CPF, ouvinte, está nas mãos de criminosos. E o que você deve fazer? Troque as suas informações de login. Se você loga com seu CPF em algum lugar, e-mail em algum lugar, troque as senhas. Altere senhas e crie senhas fortes com caracteres especiais, números, letras maiúsculas e minúsculas.
Não deixa de ser engraçado, né, se a gente parar para pensar que a grande maioria dos CPFs vazaram também. Todo mundo tá lá, eu, você, Rodolfo. Sim. Todo mundo tá lá, inclusive o CPF até dos criminosos, eventualmente.
Bom, e o que isso tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados?
Bom, tudo a ver. Hoje nós temos ferramentas o bastante para punir pessoas que fazem esse tipo de vazamento. Ou seja, vai ser aberto, está em investigação quem operou esse vazamento de dados, e esse mapeamento todo, agora ele é autorizado pela Lei Geral de Proteção de Dados. E o Ministério Público intervém nesses casos, né, buscando e causando investigações junto à Polícia Civil e às polícias especializadas em dados, na Polícia Federal e Polícia Civil também, que têm feito um trabalho muito agressivo contra, na internet, principalmente nas plataformas como Mercado Livre e plataformas de Facebook, por exemplo, que vendem alguns tipos de informação para evitar tudo isso. Ou seja, está sendo tomado medidas, mas infelizmente o volume de pessoas mal intencionadas é maior do que de policiais e Ministério Público bem intencionado. Nós não temos força ativa, hoje o Estado não tem força ativa o bastante para cercar tudo. Então você deve se proteger o máximo possível.
Muito bem. Dicas finais para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje. Além de usar senhas diferentes para acessar serviços diferentes, quais são as outras dicas?
Olha lá, aquelas dicas que a gente sempre dá aqui. Não clique em qualquer link que você vê na internet. Sempre desconfia de sites ou pessoas que entrem em contato com você querendo dinheiro ou então querendo algum tipo de dado seu. Faça os backups, que nem o Igor mencionou, porque digamos que você eventualmente já perdeu. Alguém já realmente pegou seus dados e aí foi lá e sequestrou alguma conta sua. Se você tem um backup, você consegue reativar aquilo ali de alguma maneira.
E o princípio de tudo, né, Matheus? A engenharia social, acima de tudo, é o mais importante. As pessoas têm que estar atentas a todo momento, porque agora, nesse momento, você vai começar a receber e-mails, você vai começar a receber mensagens que podem ser de fontes não confiáveis. Então, teste as fontes, verifique as fontes antes de clicar em qualquer coisa ou de enviar qualquer tipo de informação.
Dá uma olhadinha no seu e-mail, assim, por exemplo, rapidinho, vê se está chegando muita coisa de promoção. Tenta descadastrar, verificar de onde, rastrear aquilo ali, fazer engenharia reversa, né? Okay. E se deu algum problema, procura a polícia, registra um boletim de ocorrência.
Certinho. Não temos mais tempo. Nós recebemos aqui os nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia, os advogados Igor Paes e Matheus Patrício, de volta na próxima terça. Grande abraço para vocês, boa semana.
Um abraço, boa semana.
Grande abraço, pessoal.
Bate-papo. Van.